Está muito no meu coração aquilo que Deus nesses dias fez, e eu aqui, e também no último domingo em Zurique, eu toquei brevemente o pensamento com Deus a dias especiais, vivências especiais, acontecimentos especiais, e também na nossa vida haverá essas coisas também. Aqui nós lemos um versículo de Josué 10, conhecido por todos nós, e eu desejo para a nossa fortificação da fé, por isso estamos aqui, para sermos fortificados na fé, consolados, sermos levantados, por isso estamos aqui. E nada é mais apropriado para isso do que aquilo que Deus já fez e nos deixou como testemunho aqui em Josué, no capítulo 10, está no versículo 14, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Nós tocamos, se tratou que o povo de Deus não seria somente conduzido à terra prometida, mas passo a passo tomou posse dela. E porque Josué e todo o povo de Israel creu na promessa da hora para aquele tempo e agiu de acordo, então Deus estava com eles. Deus está com aqueles que creem na sua palavra, que aceitam suas promessas e que não ficam sentados ou ficam simplesmente em pé, mas se põem a caminho para colocar a sua fé em ação. E Deus está com eles. A estes ele ajuda, Deus ajuda. E para tornar isso claro, nós temos que ler o versículo 12. Em Josué 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu-os nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, Lua, no vale de Ajalon. E o Sol se deteve e a Lua parou. Não milagre que em seguida, no versículo 14, está escrito: E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Mas não está escrito que tal dia não pode vir ainda. Aonde Deus começa a agir, quando o povo do Senhor, a congregação do Deus vivo, se colocar para na fé, para entrarem dentro de todas as promessas, tomar possessão delas na fé, colocar o direito a isso na fé. Houve muitos dias que deixaram ou deixam uma lembrança especial. Mais um dia também Moisés, nós já citamos, mas vale a pena mencionar isso. Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, aqui está, no versículo 14. Êxodo 12, versículo 14. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que dia foi esse? Um dia no qual Deus, o Senhor, tornou realidade as suas promessas e guiou Israel com mão forte para fora do Egito. O dia no qual o Cordeiro de Páscoa foi abatido e o sangue foi pintado nos batentes da porta. Um dia da redenção, da libertação, da vitória e da revelação do poder do Deus vivo. Um dia muito poderoso. E esse dia deveria ser como dia de memória, valer como dia de memória para todo o povo de Israel, para sempre. Porque o Senhor, nesse dia, passou ao largo deles, os poupando ao largo do seu povo, porque ele havia dito: quando eu ver o sangue no batente da porta, passarei ao largo de vocês, vos poupando. Passa significa passar ao largo. Deus passou, foi benevolente com aqueles que abateram o cordeiro e pintaram o sangue no batente da porta. A esse dia, a tal dia como esse, um dia como esse não houve antes e depois que Deus, o Senhor, tivesse libertado o seu povo e guiado para fora. Êxodo 13, no versículo 3 está escrito: e Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia, lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Especialmente essa expressão, lembrai-vos deste dia. Eu penso nesse contexto em muitos outros dias, mas justamente essa palavra nos deixa pensar naquilo o que aconteceu na cruz do Gólgota. Porque também para isso o Senhor usou as palavras de Mateus 26, 26. Isto fazei em memória de mim. Houve um dia como antes e após não houve. O dia no qual Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado e redimiu a sua congregação, derramou o seu sangue para passar, nos poupando ao largo de nós. A ira de Deus teria nos atingido a todos. Não pode mais nos atingir, porque Deus vê o sangue que por nós foi derramado. Nisto, ele não pode olhar ao largo disso. Esse foi o dia, o grande dia de reconciliação, que já em todo o Antigo Testamento já foi mencionado, que ele viria uma vez no ano. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele ia com o sangue no lugar santíssimo, lá dentro. Também esse era um dia especial e fazia expiação para, por si e pelo povo. Mas então veio o dia no qual o Cordeiro de Deus foi sacrificado e o sumo sacerdote, nosso Senhor, ele trouxe esse sacrifício. Não quebrem as suas cabeças sobre isso, que ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, o Cordeiro que foi sacrificado e o sumo sacerdote que trouxe, tinha que trazer o sacrifício. Sobre coisas divinas, nenhuma pessoa precisa quebrar a cabeça. Basta se nós as cremos e de coração aceitamos, porque Deus, Ele ordenou tudo tão maravilhosamente. Ele pode ser rei, sacerdote e profeta. Ele pode ser mediador e advogado. Ele pode ser cordeiro e sumo sacerdote. Ele pode ser tudo. Ele pode se revelar como e quando Ele deseja. Então Ele diz: bem-aventurado aquele que não se irrita em mim. Houve dias maravilhosos. Se hoje nós perguntássemos a Abraão o que na sua vida foi o mais importante, quão rapidamente ele sabedaria de relatar do dia quando ele, à hora do meio-dia, debaixo da árvore estava sentado e três homens vieram a ele. E os dois foram então para Sodoma, mas o Senhor permaneceu com Abraão e falou a ele: como eu posso ocultar de Abraão o que eu tenho a fazer? Se nós perguntássemos a Moisés, ele falaria como o Senhor o encontrou na sarça ardente e falou, e lá ele teve que tirar os sapatos, descalçar-se. Se perguntássemos Jacó, então ele poderia nos relatar do dia no qual ele lutou com o Senhor, com o anjo, até a próxima manhã, até que o sol raiou para ele. Se nós pudéssemos perguntar aos homens de Deus sobre dias especiais em suas vidas, então eles saberiam contar certas coisas, e eu ouso dizer que também teríamos algo a relatar. Também em nossas vidas, também na tua vida, há dias especiais. Nós não precisamos ficar invejosos olhando para outros, mas podemos também uma vez contar as bênçãos que nós recebemos. E um compositor canta: conte o bem que Deus te fez, que te encontra no teu caminho, e você saberá quão rico és. Os meus pensamentos vão cada vez mais à história da salvação, ao invés de vivências pessoais, a homens de Deus que tiveram vivências que eram de caráter pessoal, mas eles também tinham vivências que estavam em ligação com o plano de salvação de Deus. Pensamos então nisso, como mencionado, em Abraão, em Isaac, em Jacó. Nós pensamos em Moisés, nós pensamos em Josué, como ele estava se sentindo no dia quando de repente alguém estava diante dele em armadura de guerra e pergunta-lhe: você pertence a nós ou pertence a outro lado? E ele diz: Josué, eu sou o superior do exército do Senhor. Que dia foi esse para Josué? Ele sabia, o Senhor está com ele, e no dia no qual a batalha com os cinco reis que haviam se ajuntado não tinha chegado ao fim ainda, ele precisava de tempo. O sol estava para descer, a lua já havia surgido. Isso se vê às vezes, não sempre a lua surge somente após o sol ter se posto. E o que eu vos devo dizer, ele precisava de tempo. Isso só poderia ser no que ficasse claro, senão os inimigos poderiam ter se arranjado novamente para poderem bater. Então, ele olhou para cima e falou: sol, fique parado, sol, se detenha, e lua, pare. E aconteceu, então. E nós lemos na Santa Escritura, como já fizemos, que tal dia não houve, seja anteriormente ou posteriormente. Eu vos posso dizer algo. O irmão Branham, repetidamente, ele repetiu, quando ele falava do tempo de Josué, ele fez a ligação com a congregação de Efésios. E essa congregação, que não foi exortada, que simplesmente as quais foram dadas as coisas divinas, ele a ressaltou e fala disso, que a congregação, embora agora esteja na era de Laodiceia, mesmo assim vivenciará um estado como existiu na congregação da igreja dos Efésios. Não a atual, mas a próxima pregação vocês então receberão, e nisso estará escrito, nela estará escrito, apesar do estado de Laodiceia, Deus terá um povo, uma igreja noiva, ele chamará para fora, que não será morna e parada, que vai para os seus próprios caminhos, mas fervorosa no espírito para servir ao Senhor, e estará pronta para caminhar no caminho de Deus, e eles reconhecerá a ela também. Assim como nos dias de Josué, que a palavra foi expressa e aconteceu, assim nós temos a promessa da palavra falada para esses últimos dias. E eu carrego isso profundamente no meu coração. E estou convicto que Deus não faz somente palavras. Nós fazemos muitas palavras, e palavras sem sentido, palavras em vão. Não há nenhuma palavra de Deus que fique sem cumprimento. Tudo o que ele disse, isto se cumprirá. Se nós passássemos agora para o Novo Testamento, então nós encontraríamos alguns que poderiam nos relatar o que eles sentiram no dia no qual eles encontraram o Senhor. Nós conhecemos a história de um Pedro, de um Natanael. Nós conhecemos muitos que haviam encontrado o Senhor e com certeza não esqueceram desse dia, mas então nós sabemos de um dia no qual o Senhor encontrou um Saulo no caminho para Damasco, na clara luz. No dia, eu creio que está escrito, que foi mais claro do que o sol. O que estava ligado com isso? Uma missão divina, um envio, algo que foi além daquilo que até lá tinha sido ouvido ou visto. Eu hoje li brevemente uma pregação do irmão Branham, a pregação número 10, o raiar do sol, e ele se refere ao grande acontecimento, ao aparecimento da nuvem sobrenatural, e ele primeiramente segurou a imagem assim, a foto assim, porque na revista Life e na revista Science, em todas as publicações, a foto não foi passada assim, mas assim, as viradas em 90 graus. E o irmão Branham olhava e olhava e não viu. E então uma voz, eu vos lerei, vire para a direita. Então ele fez. Eu quero ler especialmente algo sobre isso. Ele diz aqui na página 1. Eu desejo direcionar vossa atenção para uma foto que há algum tempo foi feita por uma câmera fotográfica de uma visão que eu tive aqui nessa casa de Deus, que eu deixaria a Indiana e me mudaria para o Arizona, onde eu veria sete anjos na forma de uma pirâmide, ou encontraria. E ele viu a visão quando ele ainda esteve em Jeffersonville, Deus havia anunciado a ele, mostrado a ele o que aconteceria. Então, havia acontecido. Ele vivenciou, e não somente vivenciou, mas algumas centenas de pessoas fotografaram essa nuvem sobrenatural, escreveram e surpreenderam-se sobre isso, mas não sabiam o que significava e não sabem ainda até hoje. O irmão Branham, o qual foi envolto nessa nuvem diretamente, ele recebeu uma indicação muito especial. Eu lerei. Eu não sabia o que aconteceria. E quando eu posteriormente estava lá em pé, eu pensei que o fim da minha vida tinha chegado e que ninguém poderia suportar nessa vida ou suportar tal experiência, vivência desse tipo. Então, eu posso segui-lo, compreender em grande parte em relação a isso. Uma vivência sobrenatural, não movimentos e emoções, não regozijar-se e jubilar, são coisas maravilhosas tudo isso, mas isso não tem nada a ver com aquilo que estamos falando agora. Isto são atuações da alegria no Senhor que nós recebemos, mas uma direta vivência na presença de Deus é algo totalmente diferente. Lá não há alegria, não há regozijo, lá há santo temor. Lá pode-se, em seguida, 2-3 dias, não se pode caminhar direito. O que foi com Daniel? Ele teve uma vivência e 3 dias ele estava passando mal. Hoje há pessoas que dizem, eles vivenciaram a Deus, então eles pulam e pulam, eles vivenciaram as bênçãos e o resultado das bênçãos trouxe alegria, deixou paz e tudo. Mas uma vivência direta sobrenatural é algo totalmente diferente. Está aqui adiante. Então, em uma manhã como esta, nas montanhas do Cânion de Subino, enquanto estava em oração, uma espada foi dada em minhas mãos e foi dito: esta é a palavra, a espada da palavra. Que vivência maravilhosa! Não o suficiente que a nuvem se abaixou, mas ele menciona a próxima vivência já, mas eu leio adiante o que se refere à primeira vivência. E lá, ele falou comigo e disse: os 7 selos serão abertos. Eu quero, nesse fim de semana, com a ajuda de Deus, explicar claramente que a aparição do Senhor na nuvem, não como filho do homem, mas como juiz, é descrita assim pelo irmão Branham. É muito, muito importante que nós possamos julgar as coisas assim como aconteceram e ordená-las então. Somente porque os irmãos não leram corretamente, eles dizem: então o Senhor veio e agora está aqui sobre a terra. Não, isso tinha um outro significado. Lá, ele havia anunciado a abertura dos selos. Ele ia adiante: os 7 selos serão abertos, os 7 mistérios, o mistério séptuplo da Bíblia, que estava oculto desde a fundação do mundo, tudo deve ser revelado. E nós, que em comparação com todo mundo, somos um pequeno grupo apenas, nós podemos nos alegrar dessas bênçãos agora. E ouvimos esses mistérios sobre casamento e divórcio, semente da serpente e assim por diante. Todas as perguntas diversas nos foram plenamente reveladas, não através de um ser humano, mas a partir de Deus, Ele mesmo. Amém. Amém. Isso é muito importante. Opiniões de pessoas, nós ouvimos por muitos anos, interpretações também, e o que mais ainda foi apresentado. Mas agora, todos os temas, todas as perguntas abertas foram respondidas com a responsabilidade de Deus, e nenhuma resposta passou além do testemunho da Escritura. Amém. Isso é para mim muito importante. Deus sempre estará dentro, falará e atuará nos limites da sua palavra. Se algo vai além dos limites da palavra, além do testemunho da Escritura, então não é de Deus. Deus está ligado à sua palavra. Nós aqui temos um absoluto, um fundamento que não pode ser aumentado. E também, Paulo disse, eu coloquei o fundamento em vocês, um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser daquele que foi colocado, mas cada um veja como ele constrói sobre esse fundamento. Adiante, o fundamento está aí. Agora somente tem que ser construído corretamente. Aqui diz o irmão Branham muito claramente, não através de um ser humano, mas a partir de Deus, Ele mesmo. Isso me alegra, isso me agrada. Uma resposta responsabilizada por Deus, que está fundada na palavra e encontra sua confirmação. Deus hoje não pode dizer outra coisa a não ser aquilo que Ele há 2, 4, ou 6 mil anos Ele disse. Pode Deus aumentar um pouco? Pode Ele mudar a sua palavra? Isso esteja longe. Deus é verdadeiro e a sua palavra é eternamente verdadeira. Céus e terra passarão com todas as opiniões humanas, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então está aqui adiante que sobre esses que abriu esses 7 mistérios sobre a igreja, sobre as igrejas, como estava no começo em Cristo e como nos últimos dias como estariam revelados nos últimos dias, tudo foi resumido em Cristo como a cabeça, mas no seu corpo tem que se mostrar. A cabeça, seu corpo, não é completo. Nós pertencemos juntos. O corpo é em 1 Coríntios 12 e também em 1 Colossenses 1, em muitos lugares, descrito. Então, aqui segue adiante. Na página 2, o último parágrafo, ou penúltimo parágrafo, vocês se lembram, quando essa visão veio, eu estava pregando sobre o tema da revelação, como os antigos juízes, ouçam atentamente, como os antigos juízes, assim como vemos a Jesus em Apocalipse 1, quando começamos a abrir os 7 selos, ou muito mais, a era da igreja, justamente antes da abertura dos 7 selos, Cristo estava lá. Seus cabelos eram como a lã branca, e eu vos descrevi que os antigos juízes ingleses no tempo antigo, quando iam à corte de juízo, ao tribunal, e deveriam ser colocados no cargo, e lhes era dada maior, mais alta autoridade, eles colocavam sobre si uma peruca branca sobre a sua cabeça para mostrar essa sua autoridade máxima. É muito importante o que estamos lendo. Aquilo que o irmão Branham descreve aqui, isso é ajuda, mas para nós se trata especificamente que ele, da aparição do Senhor no dia 28 de fevereiro de 1963, brevemente antes do pôr do sol, ele fala, então ele diz, antes de eu ver essa visão, eu preguei aqui sobre Apocalipse 1, e Cristo eu descrevi como juiz, e então ele fez a comparação com os antigos juízes ingleses que carregavam uma peruca branca quando haviam sido colocados no seu cargo e assim se colocavam como a última autoridade máxima. O irmão Branham, ele quis assim firmar isso e disse adiante, se vocês virarem a foto assim, eu mostrei isso um ano atrás, e vocês veem, e vocês também dos ouvintes poderão ver também, é Cristo. Vejam os seus olhos aqui, justamente assim perfeitos como ele pode ser. Ele carrega o cabelo branco da maior divindade e juiz de todos os céus e da terra. Eu tenho que ressaltar isso, porque o tempo está aí quando nós, não com medo em relação àquilo que foi ensinado, explicado, talvez pesquisássemos um pouco, mas finalmente temos clareza plena sobre cada ocorrido que está ligado com a obra de Deus nesses últimos dias. E recebamos isso a partir de Deus. Eu penso, se não temos ainda, Deus nos concederá. Ele não nos deixará em falta de clareza. Pelo contrário, ele nos dará a clareza necessária através da verdade. Não através de interpretações, mas através da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E isso nós vemos no profeta Daniel, quando Deus, o Senhor, foi mostrado no trono de juízo, o seu rosto era branco, alvo como a neve. Então nós vemos o nosso Senhor, ao qual foi dado todo juízo no Novo Testamento, o seu cabelo branco como a neve, a sua face brilhava como o sol. Ele lá claramente é descrito. Então, o acontecimento não foi o retorno do Senhor como filho do homem para que agora em algum lugar falar bom dia? Não. Com isso estava ligado algo muito especial, e ouçam o que eu vou dizer. Lá ele se mostrou como juiz de forma sobrenatural, se revelou. E todos que desde esse tempo ouviram a palavra revelada para julgá-los de acordo com a palavra, pois após isso, ninguém tem mais direito, eu penso, eu tenho essa opinião. Não, a partir desse tempo, assim eu posso dizer, começa o juízo na casa de Deus. Juízo não é sempre condenação, juízo significa de esclarecer uma coisa, falar o direito daquilo o qual é obrigado trazer clareza sobre isso. Deus não fez tudo isso? Deus, o Senhor não fez tudo isso? Deus fez. E nós podemos ser gratos que o juízo ainda aconteceu durante o tempo da graça na casa de Deus para os outros. O juízo entrará quando o tempo da graça já tiver passado, e então o quê? Se mesmo o justo quase não é salvo, então onde o ímpio e pecador ficarão? Aqui, nessa nuvem, ouçam povos todos, e especialmente tu, povo de Deus. Aqui, o Senhor nos é mostrado na sua última autoridade como juiz, como único juiz. Ele quis dizer, o que eu disse, isso vale. A minha palavra é como um julgamento, e aquilo, o que eu disse, é a última palavra. Com isto, as negociações na corte, no juízo, acabaram. Ninguém precisa mais ainda trazer alguma coisa. Todos os argumentos, poderia-se dizer, os advogados foram despedidos, os advogados estatais podem ir lá bater cartão. Todos os religiosos que pensam em algum lugar estar sentados no banco dos jurados, eles sequer podem ser vistos. Aqui nós vemos somente um. E este é a autoridade máxima. Este é o juiz. E eu vos digo, desde a abertura dos selos, o Senhor, em todos os pontos que ainda estavam inclaros, sobre os quais poderia ser discutido, ele falou a última palavra com autoridade, e então a disputa acabou. Aquilo que ele disse vale. Assim é. E nisso permanece. E ninguém poderá sair além disso. Eu tenho que vos dizer, essa coisa me atravessa, isso me atravessa ossos e medula. Parece como o Senhor até lá, ele tivesse deixado todos indo para os seus próprios caminhos, nas suas opiniões, os abençoou de formas diferentes. Isso todos não podemos negar, mas ele colocou um dia. E por que nós estamos falando sobre isso? Que há dias especiais, houve dias especiais, vivências especiais. Então hoje nós podemos dizer, também aquele dia foi um dia especial na história da salvação. Um dia que nos deve fazer pensar, é um dia que nos deve passar diante dos olhos. Aqui não pessoas estão se reunindo para falar suas opiniões sobre a palavra de Deus, mas é o dia no qual o Senhor, como Redentor, como tudo que Ele quer ser, mas então, como juiz, Ele se mostrou para nos deixar saber. Vocês podem, não podem mais seguir adiante com suas próprias opiniões. Aqui fala aquele ao qual foi dado todo o poder no céu e na terra. E tudo, em relação a tudo que foi dito após esse tempo, eu vos peço, inclinem-se de todo o coração, não contradigam por preço nenhum. Eu ainda vi pessoas e ainda permanecem, que naquilo que o Senhor disse, passam ao largo disso, e eles procuram passagens bíblicas como se Deus não conhecesse sua própria palavra. Deus conhece sua própria palavra? Que todos esses que se colocam como advogados estatais e como qualquer tipo de posição assim, Deus não conhece sua própria palavra? Nós temos que procurar para ler para ele o que ele disse alguma vez ou deixou escrever? Isso esteja longe. Não, a hora veio na qual, em toda a seriedade, em relação àquilo que foi dito desde esse tempo para o povo de Deus, que está ligado com o povo de Deus, que nós enfatizemos isso e coloquemos a luz do candeeiro, ninguém desde a abertura dos selos, ninguém mais tem o direito de passar pensamentos próprios sobre Deus, passar adiante ou a palavra de Deus. Ele tem que pesquisar, tem que ler e com todo o coração crer o que Deus, o Senhor, como a instância máxima, lhe falou. Eu encontrei pessoas que falam da mensagem. Nós todos juntos não falamos tanto quanto esses. Mas quando se chega a certas coisas, então não estão mais lá. Então eles pensam, isso o irmão Branham não leu. Essa passagem ele não levou em conta. Ah, se ele tivesse dito aquilo ou tivesse dito aquilo outro, eu digo mais uma vez para a compreensão, para o ênfase, Deus não conhece sua própria palavra? Ele não sabe o que ele deixou escrever? Ele sabe. Ele sabe também o que ele finalmente e ligadamente em cada ponto ele revelou para a congregação. Eu sei que para vós, irmãs, vocês são atingidos de forma especial, mas graças seja a Deus por todas nossas irmãs que se inclinam debaixo da poderosa mão de Deus. Nós somos gratos a Deus por vocês. Deus somente pensou bem com todos nós. Se Ele corrige, então somente porque Ele nos ama, não é? Não para nos machucar, mas para nos fazer o bem. Eu leio isto mais uma vez. Ele carrega o cabelo branco da maior autoridade divina e juiz de todos os céus e da terra. Eu só vou pular aqui para enfatizar isso brevemente. Pularei para a página 33 nessa pregação. E aqui o irmão Branham diz, ele é aquele que abriu os selos. Ele é o conteúdo desses selos. Porque toda a palavra de Deus é Cristo. E Cristo é o mistério dos selos abertos. O que então é, de acordo com isso, a abertura dos selos? A revelação de Cristo. E esses sete anjos representam as sete eras da igreja chegando à sua conclusão, mas nós não pudemos reconhecer isso diretamente, mas eles fizeram a foto, não nós. Ele está lá como o juiz supremo e mostra que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que afirmação, que constatação, também para mim e para nós. Se vocês creem isso de mim ou não, mas somente alguns dias atrás, desde alguns dias atrás, o Espírito de Deus começou a atuar no meu coração. Vocês sabem, eu fiz a visita nos Estados Unidos e ouvi isso e aquilo, e eu sabia que as suas explicações não estavam certas, mas eu queria estar certo. Eu não queria argumentar. Eu queria poder colocar a minha mão sobre a coisa e dizer, aqui está escrito. Isso foi uma aflição interior para mim. E o Espírito de Deus começou a atuar. Eu sou tão grato, que Deus, como disse anteriormente, não somente se revela ou anuncia algo, mas ele ordena todas as coisas no contexto certo, ele coloca. Vocês não são gratos por isso? O que nos adiantaria a mais poderosa mensagem de Deus se as coisas não tivessem sido colocadas lá onde cabem, onde pertencem, então lá o Senhor se revelou envolto pela nuvem branca onde os sete anjos estavam como juiz. Irmão Branham diz o sinal que a era das igrejas está chegando ao fim. Um sinal que Deus deixa começar o juízo. Não o julgamento, condenação. Falar o direito, clareza, verdade. As coisas que não estavam esclarecidas foram esclarecidas. Vocês compreendem isso? Quando se vai para um juízo, então certas coisas estão aí. Então é uma disputa sobre alguma coisa. Um tem essa opinião, o outro tem a outra opinião. E o juiz, ele faz um fim às opiniões e fala um juízo. E o que ele falou, isso vale. O juízo que ele falou vale. E as pessoas vão para casa. E você sabe como se passa numa sessão assim, um se alegra porque ele estava no direito e o outro, ele podia, ele estava movido. Mas se somos verdadeiros filhos de Deus, então nós não procuramos o nosso direito. E não, então nós queremos que Deus chegue ao seu direito. E nós não nos reunimos para dizer: sim, esse irmão estava com a razão e o outro não tinha razão. Isso esteja longe. Nós não somos advogados, aqui não somos viradores do direito, torcedores do direito. Aqui são pessoas que desejam ouvir a palavra da verdade e têm o direito do Altíssimo Juiz, do Supremo Juiz, de receber a última resposta, e esta vale. Eu sou grato, nós a recebemos, aleluia. Glória seja ao nosso Deus. E agora vos lerei ainda uma palavra de Deus. Aleluia. Oh, eu poderia beijar a Bíblia, tão preciosa e tão valorosa me é a palavra de Deus. O que nós faríamos se nós não tivéssemos a palavra de Deus? Aqui nós temos, e somos gratos por isso. Mas justamente essa palavra aqui em Apocalipse, capítulo 1, é tão maravilhosa. Cristo, que como filho do homem, através do sinal do Messias, se mostrou através do ministério de Mombrana por tantos anos, ele é mostrado aqui como João o viu. Talvez, vamos ler a partir do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Somente chegarei ao fim em breve, somente dois pensamentos. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E agora vem. E pelo seu anjo enviado, as notificou a João, seu servo. Igualmente assim, como João, na ilha de Patmos, no Espírito, recebeu mostrado todas as coisas, assim é com o irmão Branham. Assim aconteceu com ele. Ele era um vidente, era um profeta. E Deus o pôde utilizar para nos passar adiante o que lhe foi revelado por Deus. Eu lerei somente o versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Percebe como isso vai adiante? A passagem do Filho do Homem para o juiz, e com cingido nos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus, é Filho do homem, ele é Filho de Davi. Ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é mediador e advogado, mas ele também é juiz, pois assim está escrito. Todo juízo foi dado ao Filho. Aqui, nós percebemos, daquilo que o irmão Branham explicou, ele mostra-se como juiz. Ele quer a você e a mim nos deixar saber, a partir de agora, ele falou. Nós temos que nos calar e somente aceitar o que ele disse e tomar isso como assim diz o Senhor. Deixar isso valer assim, dessa forma. Não esqueçam, nós seremos julgados pela palavra que nos foi anunciada após a abertura dos sete selos. Vocês talvez não possam entender plenamente isso agora. O Senhor também fez expressões certas vezes que os seus discípulos não entenderam diretamente. Mas deixe-me ainda sublinhar isso mais uma vez. Quem pensa que possa se tirar disso porque não pode caminhar junto inteiramente com aquilo que foi dito, então deixe-me dizer-te, tire a sua máscara religiosa, deixa lá de lado e deixa-te dar um novo coração e um novo espírito. Deixa-te, pelo Espírito de Deus, ser guiado dentro de toda a verdade. Após a abertura dos sete selos, a coisa tornou séria. Talvez, se Deus permitir, amanhã seguiremos. Também, irmão Branham não teve que deixar corrigir após a abertura dos selos, sete selos. Ele não disse, isso eu teria dito de forma diferente se o Senhor, desde esse tempo, houve uma virada. E Deus quer que nós, em relação a tudo que foi dito e explicado, que nós simplesmente aceitemos, tenhamos que aceitar, porque é a palavra do Senhor. Então vocês podem dizer, então isso eu vos digo, nós temos que comparar tudo com a Bíblia, estou com vocês nisso. Vocês pensam que o Senhor não fez isso? Vocês pensam que o irmão Branham, ele passou ao largo disso? Não. De Moisés até Apocalipse, tudo foi equilibrado dentro da clareza divina, explicado. Não uma passagem aqui e então colocar de cabeça para baixo, mas tudo resumido em clareza divina, passado adiante. Eu ouso dizer, o Senhor que desceu na nuvem para dar o motivo final de tudo aquilo que ele fez e intenta fazer, ele quer que nós passemos pleno respeito e santo temor. Deus, o Senhor, falou. Quem não deveria tremer? Vamos dizer isso, aquilo que ele disse, E somente então nós podemos então estar em concordância com Ele. Não se trata se você está em concordância comigo ou eu com você. Hoje trata-se de uma coisa: se nós todos, você e eu, e ainda muitos outros, estão em concordância com aquilo que o Senhor falou. Bem-aventurado ser humano que pode falar amém para tudo o que o Senhor falou. Tal ser humano não tem nada a temer. Ele tem o selo de Deus e sabe que passou, que passará do crer para o ver. Mas quem não pode crer o que Deus falou, que ainda tem que perguntar, mas por que isso é assim? Por que ele isso? Por quê? Eu vos peço, se isto ainda está assim em vossos corações, tem que se tornar diferente. Nós temos que chegar no mesmo, ser trazido no mesmo passo com Deus. Isso vai, funciona somente se cada um deixar sua própria união ou finalizar sua opinião em coisas divinas e com Cristo ressuscitar para uma nova vida, para com Ele então e com a sua palavra estar em concordância. Então nós seremos um coração e uma alma, e então Deus se revelará. Então vem ainda o dia que jamais houve, que Deus se confirmará entre o seu povo, se glorificará a si mesmo. Nosso Deus é um grande Deus. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos levantar e orar. Se vocês creem, digam amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua fidelidade. Nós não temos valor que tu tenhas nos aceito, que tu fales conosco e nos introduz nos mistérios da tua palavra. Nós vemos a ti como Filho de Deus, como Redentor. Nós vemos a ti como Filho do Homem, como profeta. Nós vemos a ti como autoridade definitiva, como juiz. Fiel Senhor, nós te agradecemos por isso, que tu nos mostras os contextos, o que se refere a nós. Assim, tu és o nosso Redentor. O que se refere à tua palavra, então, tu falasses definitivamente, tu falasses, desse a tua última palavra, após isso, não vem mais nada. Meu Deus, quão gratos podemos ser. Fiel Salvador, tu queiras ver a multidão culpada pelo teu sangue, com misericórdia vê-la, possa nos ajudar, que não sejamos vistos como insuficientes, mas que não fiquemos para trás, mas pelo contrário, caminhemos para frente na fé. Conceda-nos também um dia especial, como jamais houve antes. Ó Senhor, o dia está próximo. Nós te agradecemos por isso. Abençoa-nos juntos e conceda-nos graça para que nós possamos nos inclinar debaixo da tua poderosa mão. Em verdade, o juízo começa na casa de Deus. E também lá não um julga o outro, todos tomam seus lugares e ouvem somente uma voz, a voz do juiz. Fiel Senhor, no juízo final, tu também julgarás de acordo, também essa geração, julgarás de acordo com aquilo que falaste e revelaste. Amado Senhor, deixa-nos reconhecer e conceda-nos graça para que possamos compreender também esse dia no qual nós vivemos. É um dia especial. Nós te agradecemos por isso. Aleluia! Glória e honra seja ao teu maravilhoso e santo nome. Senhor, coloca o teu povo, deixa estar alegre, porque nós nos direcionamos para aquilo que tu falaste. Estamos prontos para nos colocarmos debaixo do teu juízo e seguir aquilo que tu disseste e nos inclinarmos diante dele. Ó, meu Deus, receba gratidão interior por teres colocado tua mão sobre nós para que não nos desviássemos à direita e à esquerda, mas possamos estar diante da tua santa presença. Ainda tu falas conosco. Nós te agradecemos por isso. Tu tens a última palavra e assim deve ficar até o fim. A ti, o Senhor, ao Rei de todos os reis, seja toda a gratidão e que nós possamos dizer, como Paulo, a coroa me está preparada, que o justo juiz me considerará naquele dia, não o rei, o juiz. Ó Senhor, que maravilhosa é a tua palavra. O meu coração se regozija, o meu coração está em júbilo, embora a dor na minha alma, por tantos irmãos e irmãs. Mas, Senhor, tu considerarás uma visitação misericordiosa e, como nos dias de Jó, ainda preparará uma mesa cheia para que possamos estar alegres e te agradecer pela plena restauração de tudo aquilo que se perdeu. A ti, ao Deus vivo, seja glória e honra, no nome de Jesus. Amém.